voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, dia 1º de abril,
todo mundo sabe, é comemorado o Dia da Mentira. E isso é uma data comemorativa informal celebrada, marcada pela realização de pegadinhas e brincadeiras, cujo objetivo é enganar outras pessoas. É mais ou menos isso aí. É isso aí. Agora, independentemente de qualquer coisa, mais do que uma brincadeira, muitas pessoas têm esse hábito, costume sim, de mentir. Algo para se pensar, pois essas pessoas podem mentir, seja no trabalho, no relacionamento, nas amizades. E o que é que faz com que as pessoas mintam, na verdade? Quem vai falar sobre isso está na linha conosco, a psicóloga Cláudia Mello. Bom dia, Cláudia Mello, bem-vinda à Mulher Brasileira, tudo bom?
Bom dia, Vânia, tudo bem? Como é que você está?
Eu tô ótima.
Ai, que bom.
Agora bom, eu vou, Vânia, fazer várias perguntas para você, fala.
Sim, é um assunto tão delicado, né? Quando a gente pensa na mentira, não, né? É. E nas consequências que essa mentira pode trazer, tanto para o sujeito que mente, quanto para outra pessoa que se sente enganada, né?
É verdade.
Claro que quando a gente pensa nesse dia 1º de abril, que as pessoas acabam fazendo algum tipo de brincadeira, e depois as pessoas acabam ficando mais em alerta, porque sabe que é um dia que as pessoas criam esse tipo de comportamento para trollar o outro, né? Como eles falam.
É.
Mas quando a gente pensa nesse comportamento no dia, né? No dia a dia dessa pessoa, quando você pensa que essa pessoa traz para a vida dela essa forma de lidar com o outro, porque a mentira é sempre pro outro,
é,
né?
Verdade,
é naquele primeiro momento é pro outro, mas também tem ali o auto-engano, né? Acreditando que em algum momento vai ter algum benefício com isso, vai conseguir convencê-la, aquela pessoa, a estar por perto ou ter algum tipo de vantagem. Então a gente pensa nesses modos de mentira, né? Que tem pessoas que acreditam que vai ter algum benefício, né? Vivendo nesse engano, porque é um auto-engano.
É um mundo,
a gente pensa,
né?
Sobre a...
Fala.
A gente pensa que a mentira, né? Dentro desse contexto do sujeito, a gente pode pensar que pode ter alguma questão ali patológica.
Sim.
Pode ter ali uma condição que o outro vai precisar trabalhar isso em terapia, entender por que que ele desenvolveu esse tipo, né? A gente fala até da mitomania, né?
Sim,
que é a patologia, né? É como essa pessoa se comporta na vida, porque não é uma pessoa que mente em um momento, ela mente o tempo todo, por qualquer coisa.
Agora, tem uma coisa que eu estava lembrando aqui também. Houve um tempo, que eu até brinquei um pouquinho antes de anunciar a você, que a mentira tinha cor, lembra? Essa mentirinha pode, aquela mentirinha não pode. E talvez seja por aí, eu não sei se é, mas eu tô jogando isso. Talvez seja uma das coisas que a pessoa vai usar como instrumento, dizer assim, ah, mas tem mentira que pode. Pode mesmo? Não, né?
Não. Porque a mentira sempre traz uma consequência.
Tem gente que acha assim, ah, mas uma mentirinha leve, ou então branda, ou então da cor branca, né? Já dava muito, agora não pode fazer tudo isso. Mas é bom tocar nesse assunto, porque se usava muito esse termo há muito tempo atrás. E até bom, mentira branca sem problemas, quer dizer, essa mentira pode, a outra mentira não pode? Talvez seja isso, eu não sei, que se use como recurso, mas mentira é legal, né? Fala mais.
Eu penso que a mentira, ela sempre... Eu penso sobre o medo, né? Primeiro, tem algumas pessoas que mentem por medo, né? Medo de alguma consequência. Tem que passar por alguma situação. Algumas pessoas mentem acreditando que vai agradar aquela outra pessoa.
Também.
Outras mentem porque elas precisam manter a sua imagem. Outras mentem para se proteger ou para proteger alguém. Né? E sempre a gente percebe que toda mentira tem um benefício ali.
Sim.
A pessoa tem algum benefício pessoal, né? E ela não acredita que está trazendo um prejuízo para o outro e para si próprio. Porque
Exatamente.
Quando essa mentira é descoberta, Vânia, não importa o tamanho da mentira, ela vai trazer uma distorção da imagem.
Sim.
Ela vai trazer uma desconfiança, ela vai trazer uma quebra de confiança. Não importa o tamanho dessa mentira. Quando o sujeito acredita, né, que... dessa forma eu consigo ter essa pessoa por perto, eu consigo ter algum benefício, ou eu vou proteger alguém, aquela proteger seu nome por amor, né? Tem até uma música que fala, tem essa frase.
Tocamos hoje
proteger seu nome por amor.
Ah, sim, do então, Cazuza, é. Isso mesmo.
Exatamente. Codinome Beija-Flor. Porque a pessoa acha que, acha que vai ser interessante viver aquilo ali naquele momento. Imagina o quanto que destrói uma relação, isso qualquer tipo de relação, mãe, filhos, marido e mulher, uhum. amigos, parceiros, sócios, quando se pega uma mentira, menor que ela seja ou pareça, vai trazer uma desconfiança para a vida,
uhum.
porque nada justifica uma mentira. Nada justifica, por mais que aqui, naquele primeiro momento a pessoa acredita que eu mentindo, ou eu escondendo, ou não falando toda a verdade, eu vou me beneficiar e beneficiar o outro. Não, é naquele momento e passa. Só
Exatamente.
Que o rastro fica, né? E desfazer tudo isso é doloroso demais, porque você vai entender que você depositou no outro, né, a confiança. Porque confiar, a gente fala que confiar hoje em dia é muito mais difícil.
Sim.
Porque são tantas coisas que você observa, né? Porque às vezes a pessoa não mente falando, mas mente no comportamento.
Também.
Tem atitudes mentirosas, né? Fala que vai fazer uma coisa, daqui a pouco a pessoa não fala, mas você percebe que ela fez. Mas ela não falou, então ali também tem uma mentira nesse comportamento.
Uhum.
Ali tem uma mentira na forma de lidar com a própria vida. Ali tem uma mentira na forma de lidar com as relações. A pessoa mente para si, acreditando que ela é importante, ou que ela é muito inteligente, ou que ela é muito esperta. Ela se mantém. A gente precisa entender como é que essa pessoa, como é que funciona, né, essa mentalidade sobre si, essa autoimagem que a pessoa cria, né, sobre eu sou bom, eu sou maravilhosa, eu consigo tudo que eu quero, porque eu sempre vou ter uma forma de ganhar, né, ter algum ganho nessas minhas relações. Só que a gente entende que vai demorar
não,
tempo, mas
vai
vir, né, a história vai aparecer em algum momento.
Agora, o que faz então, por exemplo, como fazer? É possível acabar com, entre aspas, este tipo de vício, se posso dizer assim, com esse tipo de comportamento ou não? Você já teve pessoas, por exemplo, que procuraram por você para identificar e minimizar isso ou mudar a conduta?
Sim, sim. Porque tiveram consequências, né, Vânia? A pessoa busca ajuda quando ela entende que teve consequência e ela percebe que aquilo é maior do que ela. E trabalhar isso, fazer a pessoa compreender que eu preciso aprender a lidar com a realidade, porque o mentiroso, ele cria um mundo também.
Sim, sim.
Um mundo paralelo. Uhum. Né? E faz esse mundo um mundo de rosas, e é um mundo perfeito. Só que a realidade, você lidar com o dia a dia, é muito mais delicado do que se parece. Porque você ser transparente com o outro, você não precisa ser grosseiro. Você ser verdadeiro, você não precisa ser grosseiro.
Uhum.
Você só precisa falar a verdade da melhor maneira possível, mas que a verdade esteja presente. Então, quando as pessoas buscam ajuda, é porque teve consequências nas suas relações, teve consequências no seu trabalho, teve consequências, né, nas suas parcerias de vida, porque ela aprendeu lá na infância a mentir.
Sim.
Né, tinha ali aquele contexto dentro de casa, aquela dinâmica daquela família, de pessoas mentirosas, pequenas, aquelas pequenas mentiras, eu não estou em casa, diz que eu saí.
Diz que eu saí, olha só, ainda manda a criança falar.
E a criança
falar.
Vai vendo aquilo ali, ela vai entendendo que é possível, meus pais conseguiram se livrar dessa situação, então eu também vou conseguir me livrar de algumas situações, só que a vida não fica dentro dessas quatro paredes, você vai para fora.
Exatamente. Exatamente. E aí, então, mitomania, então, é o nome que se dá a essa doença, vamos dizer assim? É esse comportamento?
É uma patologia, é uma forma de funcionar, né? E aí a gente entende que isso se constrói nessa primeira infância, né? Nessa primeira infância que a criança começa a absorver o que acontece dentro de casa. Às vezes as pessoas falam, quando alguns pais levam os filhos para a terapia, né? Ah, Cláudia, mas ele é muito mentiroso, ela é muito mentirosa, tudo ela mente. Quando você vai olhar para o histórico, né, eu tenho um caso, Vânia, assim, muito interessante, né? que essa, a menina mentia o tempo todo, e essa mãe ficava desesperada que ela mentia por qualquer coisa. Quando o tempo passa, essa mãe começa a ficar mais confortável levando essa criança para os atendimentos, em algum momento ela me confessa que a criança é adotada. Então, assim, a mentira já estava ali, entende,
é,
mãe?
É verdade.
De uma forma inconsciente, essa criança denunciava essa família que tinha alguma coisa errada ali.
Uhum.
A mentira estava ali de uma forma inconsciente, porque a criança não sabia dessa verdade, e esses pais mentiam. Então, como é que eles denunciam o filho se eles estão dentro de um contexto de mentira?
Exatamente.
A gente, às vezes, fala do outro, né? Ou leva o filho para terapia, ou fala do marido, ou fala da mulher, mas vive num mundo de enganos, de mentiras,
e não admite,
acreditando...
Né?
É, e como ninguém sabe, tá tudo ok, mas quando a outra mentira fica muito mais exposta, porque é uma criança mentirosa na escola, na sociedade, os pais ficam envergonhados, porque eles ficam expostos.
Exposto,
agora,
é verdade,
né, quando acontece ao contrário, eles se fecham, eles não falam. Então, primeiro, quando você olha pro seu filho, né, pra sua filha, que tem esse comportamento, é parar para analisar o que a gente anda fazendo aqui dentro do nosso contexto familiar.
É verdade.
Quais são as verdades que a gente esconde aqui? Como é que a gente lidar com as coisas mínimas, com as pequenas coisas? De não tenho, não vou, não estou em casa, não atende o telefone, diz que eu não posso. São
agora,
pequenas atitudes de mentira que reforçam esse comportamento também.
Como é que se faz, então, um tratamento de pessoas que têm esse tipo de ação normalmente? Porque deve ser meio confuso, uma vez que a pessoa... Se ela pedir ajuda, acredito que seja mais fácil. Mas como é que é feito, então, essa... Não vou dizer tratamento, mas assim, tem a identificação, tá? Você percebe.
Sim.
E aí, como é que faz? Para tirar isso daí, esse hábito, vamos dizer assim.
Porque tirar isso aí é muito engraçado.
Esse hábito, né? Eu vou dizer assim, tirar isso aí, porque eu conheço algumas pessoas, e uma muito, muito próxima, que pregou uma mentira pra gente, entendeu? Foi uma cuidadora da minha mãe. Pregou uma mentira, então eu fiquei olhando pra ela, fiquei rindo. Eu falei assim, pô, não tem condição. Mas ela me olhava séria, tipo assim, sabe, estou lhe pregando uma mentira. E eu olhei assim, falei, não acredito que ela estava falando isso, mas ela estava. Eu falei que foi mesmo. Entendeu? Foi discorrendo. Falei, meu Deus, e o que que você faz com isso? Eu fiquei danada, fiquei na minha, entendeu?
Sim,
mas como
na
é
hora
que você...
Poxa, tá querendo,
como é que você
tá achando
vive?
Que eu sou boba, né?
Como é que você vive com isso? Como é que você cuida disso? Ou elimina isso?
Modelar esse comportamento, né? Dentro da terapia cognitiva comportamental, a gente fala que modelar esse comportamento. Primeiro, ter a consciência, né? O quanto que você... criou todo esse mundo para você de mentiras e de fantasias, acreditando que ia ter algum benefício dentro dessas suas relações, no mundo que você criou. Esse entendimento é fundamental. E a gente, quando fala sobre modelar esse comportamento, Vânia, é a pessoa trabalhar a impulsividade, porque o mentiroso também é impulsivo. Né? Ele, na hora de fazer as coisas, ele não para pensar, às vezes, nas consequências, ele vai lá e faz. Então, trabalhar essa impulsividade, calma aí, respira, não precisa dar resposta de imediato. A pessoa ligou, você consegue, vai falar sobre o que nessa ligação, você tem que enviar uma mensagem, calma aí, por que você quer enviar essa mensagem? Você quer responder de uma forma automática, por quê? Então, é fazer a pessoa dar conta dessa impulsividade e entender as consequências dessa mentira.
Uhum.
E fazer ela trabalhar algumas questões, que é pedir desculpas, pedir perdão, entendendo que as desculpas não significa que o outro vai
não
tê-lo
sentido,
novamente,
né?
Na vida, que vai acreditar novamente, mas ele precisa fazer esse caminho de reparos.
Entendi.
Isso é importante, né? Para você conseguir entender, calma aí, eu preciso olhar para esse meu passado, se é possível, às vezes não é possível, né? Porque essa pessoa não está mais aqui, mas você olhar para esse passado e tentar reparar algumas coisas, falando, eu errei naquele momento, me perdoa por isso, infelizmente eu não fui honesta, eu não fui honesta com você, eu poderia ter feito diferente, mas eu não fiz, tinha condições para fazer. Eu acho que chegar a essa conclusão, quando a pessoa está em terapia, ela se fortalece para fazer isso. Porque não é sobre a vergonha, mas é sobre as suas atitudes, né? Não é ter vergonha de ser bom, não é ter vergonha de ser verdadeiro, não é, é ter vergonha de reparar, mas ter vergonha do que você fez.
É.
E a partir daí você construir uma outra história.
Uhum.
Lembrando que construir uma outra história não significa,
Vânia,
que essas pessoas que você magoou, machucou, essas pessoas vão estar novamente disponíveis para você para manter esse relacionamento.
Uhum. É bem danadinho. Flor, é bom que as pessoas vão tomando uma atenção em relação a isso e buscando ajuda. Eu acho que é fundamental buscar ajuda. Se você percebeu, você que está nos ouvindo aí, que mente tanto que nem sente, eu acho que é bom procurar ajuda, porque vai chegar um momento que não vai ser legal para a própria pessoa. Eu acho que é por aí.
Exato.
Flor, pode deixar um telefone para a gente, um contato social, mais gente que queira saber sobre esse assunto.
Sim.
De verdade, não é de mentira, não. Fala aí.
Exatamente, sabe? Quer saber de verdade.
Uhum.
Então, meu telefone é o 987-060959.
Uhum.
E as minhas redes sociais é a Cláudia Mello, psicóloga.
Maravilha.
É,
então
psicóloga,
tá.
Cláudia Mello. Eu acho que é isso, psicóloga Cláudia Mello.
É um L só ou dois?
Porque às vezes eu... É um só.
Tá bom.
Cláudia Mello, psicóloga.
Tá bom. Obrigada,
tá bom?
Tá? Super beijo,
nada,
super abraço. Mãe. Bom dia.
Outro pra você. Tchau,
muito
tchau.
Bom. Gente, então olha só, se você passa por isso, se você tem esse hábito de mentir, busque uma ajuda, acho que é legal. @ Cláudia Mello, psicóloga, ou o telefone 21 987060959. Para de mentir, gente, por favor.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.